E nós vamos falar agora sobre o primeiro encontro de Direito Digital e Compliance, que será realizado nesta quarta-feira na PUC, em Maringá. Para falar sobre esse assunto, estamos recebendo Tatiana Pita, ela é advogada e professora da disciplina de Responsabilidade Civil em Direito Digital. Está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença.
Nós agradecemos pelo convite.
Sobre esse encontro, né? Do que trata exatamente o encontro?
O objetivo é trazer de maneira pioneira à cidade de Maringá um encontro que discuta essa relação nova entre o direito e as novas tecnologias. O objetivo, então, é discutir qual é o papel hoje do profissional do direito e sua atuação em questões relacionadas ao ambiente virtual digital.
Ah, e a legislação, ela já ela é ampla, ela dá conta de todas as questões no direito digital?
Não. Infelizmente, não. Nós temos a Constituição, que protege o indivíduo em relação ao direito da personalidade, à sua intimidade, o seu nome. O Código Civil também, de maneira ampla, mas nós vemos ainda hoje muitas lacunas, especialmente na proteção do consumidor. Mas, felizmente, hoje nós temos a Lei do Marco Civil da Internet, que é de 2014, a Lei Carolina Dieckmann, a lei que protege as mulheres vítimas de pornografia de revanche, que já vão para o ambiente criminal. Mas nós temos hoje uma lei que está em período de vacatio legis, que é a Lei de Proteção de Dados. Essa lei, sim, veio para trazer uma nova roupagem para o direito digital.
Essa lei não está em vigor ainda?
Não, ela começaria a sua vigência em fevereiro de 2020, mas por uma medida provisória, essa vacácio, ela foi estendida por mais 6 meses. Justamente porque é uma lei muito inovadora e a adaptação, especialmente dos empresários, ela vai ter que contar com a participação não só de profissionais do direito, mas também de tecnologia da informação.
O que diz essa lei?
Essa lei visa hoje regular a proteção de dados no Brasil. No Brasil, nós não tínhamos como proteger pessoas naturais, estamos falando de não pessoas jurídicas, mas de pessoas naturais, em relação a trocas de dados ou de informações, especialmente nas relações de consumo. Então, o consumidor ele era exposto a trocas e compartilhamentos de informações e seus direitos muitas vezes eram violados.
Ainda são?
Sim, ainda são, porque essa lei ela não está em vigor. Ela, a partir do ano que vem apenas. Então, ela visa trazer uma nova responsabilização desses fornecedores. Os consumidores terão que dar o consentimento para que os seus dados sejam compartilhados. Nós teremos a portabilidade e a possibilidade, então, de levar e migrar os nossos dados para uma outra empresa. Podemos pedir a chamada anonimização dos nossos dados. Podemos exigir que os nossos dados sejam apagados de uma determinada empresa. Então, por exemplo, eu tenho uma rede social. Eu não quero mais estar nessa rede social. Eu vou lá e retiro o meu cadastro. Mas para que eu volte, basta que eu digite novamente a minha senha para que todos os meus dados voltem à tona. Agora eu vou poder exigir que os meus dados daquela rede social sejam apagados.
Mas isso, então, é algo muito extenso, né? Porque se você está falando em rede social, a gente está falando do quê? Do Facebook também?
Sim, todas as redes.
É uma legislação nacional.
Sim, ela é uma legislação nacional, mas que vai ter um cunho de extraterritorialidade. Porque o grande problema hoje da internet é que empresas que não estão sediadas no Brasil acham que não precisam cumprir a legislação brasileira porque elas estão com suas sedes em outros países.
Sim.
E essa lei é aplicável para todos aqueles provedores que desejarem atuar no Brasil, ainda que suas sedes não estejam aqui. E esses dados não são só apenas os dados online, mas sim também offline. Então, por exemplo, empresas que tenham cadastros de empregados, perfil de empregado, tudo o que aconteceu ao longo dessa relação de emprego, ele também terá que criar um sistema para tornar sigiloso esse banco de dados.
E é possível, a gente consegue atingir esse grau aí de privacidade que a lei pretende? Porque hoje em dia, quando você dá permissão para as redes sociais, né, terem os seus dados, você está abrindo a informação, não está?
Sim, mas um princípio norteador dessa lei é o da finalidade. Então, se eu concedi dados para uma determinada empresa para instalar um aplicativo no meu celular, foi com aquela finalidade. Se eu dei os meus dados para uma empresa porque eu queria comprar um livro, ele não pode pegar os meus dados e vender para uma empresa de telefonia que vai ver o meu perfil
Isso
de consumo
acontece.
E oferecer o serviço. Sim. Hoje, hoje não, né? Quando essa lei entrar em vigor, eu vou poder exigir, quando uma empresa me ligar e oferecer um serviço pelo meu perfil de consumo, eu vou poder exigir que ele me diga quem deu a ele os meus dados, inclusive judicialmente. E eles vão ter que informar o consumidor como conseguiram esses dados. E a punição hoje, ela é ampla com a divulgação de um verdadeiro banco de dados de empresas descumpridoras da lei. Então, nós vamos ter uma Agência Nacional de Proteção de Dados e eu vou poder entrar lá, como era a atuação do PROCON, por exemplo, eu vou entrar lá e ver empresas que costumam violar essa lei e divulgam dados de consumidores de forma indevida. E essa empresa, então, vai ter o nome que a gente chama sujo. Não é? Perante
Mas e quando essa empresa é um órgão do Estado mesmo, por exemplo, o INSS, se ele divulgar dados de aposentados?
Então, essa lei, de maneira pioneira, será aplicável à administração pública direta e indireta, salvo quando for uma questão de segurança pública. Mas essa lei também será aplicável ao Estado. O Estado não pode compartilhar. Então, se, por exemplo, eu dou as minhas informações, todos os meus dados, na minha declaração de imposto de renda, é para aquela finalidade. A Receita Federal não pode compartilhar os meus dados, nem mesmo com órgãos da administração pública, sem a minha autorização. E hoje, o consentimento está embutido, ele está escamoteado, escondido. Então, para você aceitar, como você usou aqui o nome do Facebook, políticas do Facebook, você dá um ok, por trás daquilo pode estar uma autorização ampla, que o consumidor não tem conhecimento. Com essa nova lei, quando o consumidor der o consentimento para a utilização de seus dados, deve ser acompanhada de uma lista do que aquela empresa pretende fazer com os dados do consumidor. Então, isso vai trazer uma proteção muito grande para nós.
Vai gerar muita ação na justiça também.
Sim, e a atuação dos advogados está aí. Principalmente de forma preventiva. Então, por exemplo, a minha atuação como advogada nessa área de responsabilidade civil é de uma forma preventiva. E aí que entra a atuação em compliance. Preparar as empresas para essa nova realidade digital. Não podemos permitir mais que as pessoas estejam vulneráveis ao compartilhamento desleal de seus dados. Então, as empresas precisam se preparar.
Dados de WhatsApp, por exemplo.
Exatamente. Tudo o que for relacionado à rede e utilização da internet e de dados online ou de maneira offline vai ser regulado por essa lei. Tudo, até o WhatsApp. Isso não significa que teremos no Brasil um controle prévio do que é feito pelos usuários, tá?
Censura.
Porque senão nós teremos uma censura pública ou privada. O que nós teremos é um controle maior da forma como os nossos dados são usados e compartilhados. Por quê? As empresas vão ter até que adequar suas estratégias de marketing. A publicidade vai ser muito atingida, porque hoje a atuação publicitária ela é muito pontual. Né? Então, existe um público-alvo para ser atingido na minha campanha publicitária. Mas a maneira como eu cheguei a esses dados dessas pessoas não pode violar a lei, que determina que dados não podem ser compartilhados sem autorização do consumidor.
Isso não tem nada a ver com aquela estratégia da internet, né? De você pesquisar um determinado produto e depois, no dia seguinte,
Exatamente.
Aquele produto Sim. aparecer na tua página?
Exatamente.
Isso
só aparece na sua página porque compartilharam o seu perfil de consumo. E eu quero saber como aquela empresa conseguiu os meus dados e ela sabe que eu estou pesquisando um determinado produto ou serviço.
Mas isso é essa lei... Porque acontece assim em outros países, né? Não é só no país,
Sim,
no Brasil,
Não, o Brasil, na verdade, ele vem atrasado. A União Europeia já pensa nisso há 50 anos.
Mas já tem algum país que tem uma lei assim em
Sim,
vigor?
A União Europeia ela tem uma lei.
Tem.
E eles regulam da mesma maneira como nós estamos fazendo aqui. Países como Chile, Argentina, estão um pouco mais à frente que nós. O grande desafio hoje é o controle. Porque quando uma foto, um nome, um dado. Quando eles ganham a internet, a grande dificuldade é retirar esse conteúdo. Mas existem vários instrumentos de controle que aí nós precisamos da tecnologia, não é? Que permitem esse tipo de controle. As empresas vão ter que se adaptar a isso.
Mas isso, de alguma forma, também não é um retrocesso? Porque quando por causa da tecnologia, a gente não está avançando para a perca da privacidade, como a gente a conhecia, e uma mudança de paradigma em relação ao que é...
Não, na verdade, nós temos que falar em ponderação. Nós não temos mais a intimidade ou a privacidade com aquela visão antiga. O problema é que temos sido invadidos na nossa privacidade de uma maneira muito agressiva. Essa lei, por exemplo, regula compartilhamento de dados de crianças, porque crianças baixam aplicativos de joguinhos e eles preenchem seus próprios dados. E esses dados são compartilhados e as crianças também recebem conteúdo publicitário. Será que é justo permitir que dialoguem com os nossos filhos sem a nossa autorização?
Nossa.
Então, essa lei estabelece que crianças não mais poderão conceder seus dados, mas apenas os seus pais. Então, é uma lei que visa trazer proteção, porque é como se a gente estivesse em terra de ninguém, sem qualquer regulação. O direito, ele é resposta. E a resposta sempre vem da violação. Todos os direitos que nós temos hoje, o direito à vida, à liberdade, o direito ao nome, os direitos da personalidade, decorreram de violações anteriores. Então, nós percebemos, nós do direito, não é, percebemos que nossa personalidade tem sido agredida no ambiente virtual. E é preciso regular, não para acabar, mas para que hajam limites, não é? Porque a tendência do ser humano em busca da sua liberdade econômica e do seu lucro, a tendência é mesmo que o mais forte se sobreponha ao mais fraco, não é? É para isso que existe o direito do consumidor. E é para isso que vem essa lei, justamente para proteger o vulnerável, porque nós estamos vulneráveis nesse ambiente dos mais fortes, no âmbito virtual.
Então, é a Lei de Proteção de Dados.
Isso.
Quando que ela entra em vigor?
Ela vai entrar em vigor em agosto do ano que vem.
Em agosto.
Ela seria dia 20 de fevereiro, mas ela ganhou mais 6 meses de vacatio, justamente porque é uma lei muito nova e inovadora. E o brasileiro não estava pronto para recebê-la ainda em fevereiro e foi prorrogada a sua vacatio.
Tá, então em agosto de 2020.
Isso.
E como é que está esse processo de adaptação, hein?
Será então, que... está um grande burburinho, né? Pelo menos no ambiente do direito, não é? O nosso objetivo é de qualificação, nós temos buscado qualificação e o nosso objetivo com esse encontro de direito digital e compliance, com a pós-graduação inovadora que nós vamos ter aqui na cidade de Maringá, é trazer a capacitação para os profissionais do direito e qualificar esse pessoal para o mercado, que é um novo mercado, é uma nova área. O advogado hoje, ele precisa entender que aquela advocacia antiga de processos físicos acabou. Então, nós precisamos trazer inovação para o direito. E esse é o nosso objetivo com esse encontro, mostrar que o direito precisa se abrir para a inovação.
Ah, e aqui, Maringá é um polo de TI, né?
É um
polo
de TI. Também, né? Sim. A professora Fernanda Pavese e o professor Cláudio Oliveira, que são os coordenadores dessa pós-graduação, quando eles se encontraram, foi justamente uma conversa na sala dos professores de que Maringá era um polo de TI. E nós não estávamos prontos para receber toda essa inovação. E aí começamos ali a conversar e eles são os coordenadores hoje e convidaram o professor Thomas Jefferson, justamente porque ele é doutrinador na área e vão trazer professores de alto renome para a cidade de Maringá.
Bom, vocês já estão então estudando essa lei e na sua opinião, doutora, é uma lei completa?
Sim.
Bem elaborada?
Inovadora.
É
uma lei inovadora. Completa jamais.
Não,
a gente
completa.
Sempre precisa trazer algo novo.
Então, outras leis serão necessárias.
Sim, outras leis serão necessárias, mas ela já cumpre um grande papel.
Não dá margem a interpretações?
Sempre dá, né? O pessoal do direito complica, né?
Complica. Doutora, muito obrigada pela presença.
Imagina, foi um grande prazer.
Uma boa tarde.
Muito obrigada.
Nós conversamos com Tatiana Pita, ela é advogada, professora da PUC, da disciplina de responsabilidade civil em direito digital, e falamos sobre o primeiro encontro de direito digital e compliance, que será realizado nesta quarta-feira na PUC, em Maringá.